Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, coincidentemente, o meu pronunciamento que farei nesse momento tem a ver também com a espera do velho Chico. Senador Inácio Arruda, Vossa Excelência, que também é membro da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Rio São Francisco, já tivemos a oportunidade no ano passado de fazermos visita no eixo leste e no eixo norte. A última vez que estive com o ministro na cidade de Monteiro, em junho do ano passado, o mesmo assinou uma ordem de serviço para que as obras iniciassem de Monteiro para o Rio São Francisco naquele trecho. Fazem exatamente 8 meses. E gostaria de dizer que não existe uma picareta, obviamente, a ferramenta, nesse trecho da obra. 8 meses depois da ordem de serviço dado pelo ministro desse governo. E eu trago aqui, não vou ler todo, mas depois peço ao senhor presidente para que transcreva nos anais da casa, uma reportagem no caderno Economia do Estadão de São Paulo, no último domingo, dia 23, que chama-se Reportagem Especial, Os Tormentos da Seca, A Espera do Velho Chico. Nordestinos sofrem com atraso na transposição do São Francisco e uma seca que já entra no terceiro ano. Fotografias do Castanhão, dos cocos, pés de coco secando, reportagem de Alexa Salomão, o texto e da fotografia de José Patrício. Eu vou ler, entre outras coisas, senhor presidente, essa parte da reportagem, que diz o seguinte: Dilema da água sacrifica empreendedor. Açude está com apenas 17% da capacidade e a região de Sousa, na Paraíba, enfrenta racionamento com produtores lamentando os prejuízos. Quero dizer que no relatório da Agência de Águas do Estado, esse açude que no dia 24 foi citado como 17, no dia 23, obviamente que a reportagem foi feita um pouco antes, já no dia 24, ou seja, ontem, ele se encontrava com 16,8. Pois bem, senhor presidente, diz a matéria. Neste começo de ano, instalou-se uma fornalha no sudeste e no sul do Brasil. Cidades como São Paulo, a terra da garoa, sofreram com a temperatura acima de 30 graus. Os moradores da capital ainda tomaram um susto ao saber que o sistema da Cantareira, a principal fonte de água, estava com 20% da capacidade de abastecimento. Eu quero dizer que nesse mesmo relatório que eu fiz referência da Agência de Água, na Paraíba nós estamos com 31 açudes que abastecem cidades com menos de 20%. E temos mais 36 açudes com menos de 5%, que todos nós sabemos que a água se torna imprestável para o consumo humano. Voltando à reportagem. O que tranquiliza é saber que os incômodos passam. Vai chover em algumas semanas, fazer frio em poucos meses. O susto passa, mas imagine se não passasse. Pois no interior do Nordeste, na região conhecida como semiárido, é assim quase sempre. Nessa parte do Brasil, onde vive cerca de 13 milhões de pessoas, praticamente uma região metropolitana de São Paulo, o clima pode ficar assim por anos, anos, e ninguém sabe quando começa ou termina uma seca. Nesse momento, por exemplo, a estiagem entra no terceiro ano e essa tribuna já ouviu muitas vezes eu clamar por ação, por planejamento, por atitude, por solidariedade por parte do governo federal. Com essas condições, a água é bem rara e preciosa. Há uma escala de importância para o seu uso. Primeiro, corta-se o suprimento da agricultura. Em seguida, o dos animais. Mas a prioridade é manter até a última gota para o consumo humano. O perímetro irrigado de São Gonçalo, no município de Souza, na Paraíba, vive essa regra na prática. Criada em 1972, essa gigantesca fazenda com 7.500 habitantes e 2.500 empregados depende exclusivamente do abastecimento do açude de São Gonçalo. Para esclarecer, isso não é uma fazenda, é um assentamento de irrigantes, com escola agrotécnica, com canais de irrigação e com a grande, belíssima plantação de coco que está se disseminando. Há vários tipos de cultura no local, mas o destaque é a produção do coco verde, que pela sua qualidade domina os mercados do Rio de Janeiro e São Paulo. Um coco vendido na Praia de Ipanema e no Parque Ibirapuera tem uma enorme probabilidade de ter sido cultivado lá. Em meados do ano passado, pela primeira vez na história, cortaram água do perímetro para garantir o abastecimento da cidade de Souza. De lá para cá, o açude só fez baixar. Hoje está com 17% de capacidade, que ontem já, na verdade, está com 16,8%. Incluindo Souza, sob o racionamento, só há água a cada 3 dias na quarta cidade do estado da Paraíba. Quarta cidade em população. A indignação. Entre os produtores do perímetro, há quase um ano sem água, a indignação é generalizada. Abro aspas para um agricultor sofrido da região de Souza. O governo gastou todo o dinheiro com esses estádios da Copa e não sobrou para a transposição. Fecho aspas. Diz o produtor Sidinaldo Silva Filho, de 44 anos. Silva mantém a cultura de bananas a duras penas, com água de poços, mas perdeu a produtividade. A receita na propriedade da família equivale a 1/3 conseguida quando há chuvas normais. A 2 quilômetros dali, Pedro de Lira Maciel, de 60 anos, é só revolta. Os meus 600 pés de coco morreram. Vendi todas as 20 cabeças de gado que tinha para não ver os bichos com sede. Faço bicos e peço dinheiro emprestado para terminar de pagar por esta terra, senão vão me tomar. Dizia Maciel, cadê a transposição do São Francisco, que era promessa de água para nós? Na cidade, à espera do velho Chico, todos os moradores sabem de cor a proposta da transposição para perenizar rios, riachos e açude, além de alimentar grandes adutoras para garantir o abastecimento das cidades e liberar água para a agropecuária e agricultura. Em resumo, fazer a emancipação econômica de uma das áreas mais carentes desse país. Isamar Félix Peixoto, de apenas 21 anos, pode dar uma aula sobre os futuros benefícios da transposição. Enquanto carrega o carro-pipa do pai nas águas do açude Mãe d'Água, na cidade de Curemas e Piancó, também na Paraíba, na vizinha Curemas. O agricultor aposentado João Alves Sobrinho, de 72 anos, lamenta o atraso da obra enquanto observa a ilha que emergiu no leito do açude de Curemas, outro que seca devagar. O governo tem uma riqueza medonha. Não entendo Por que a água do São Francisco ainda não chegou aqui? Diz Alves. Apesar de consumir cada vez mais recursos, o investimento agora é de 8,2 bilhões, 70% a mais do previsto inicialmente. A obra da transposição está com um atraso de 4 anos, no meio da maior seca em décadas. O ministro da Integração, Francisco Teixeira, lamenta as perdas. Abre aspas. Eu entendo o sentimento dos produtores, porque essa seca é penosa. Mas o governo tomou todas as providências para amparar a população e superar em muitos os problemas que atrasaram as obras. A transposição será concluída em 2015. Senhor ministro, não é com um pronunciamento desse que Vossa Excelência faz uma afirmação dessa que vai matar a sede do povo sofrido da Paraíba, parte de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e do Ceará. Eu iniciei meu discurso dizendo que sou da Comissão de Fiscalização e em junho do ano passado foi dada a ordem de serviço na cidade de Monteiro e 8 meses depois, em fevereiro, não existe uma só picareta no trecho da obra. Picareta, ferramenta, porque de outro tipo existe muito. Pois bem, senhor ministro, não faça uma afirmação dessa, que o senhor sabe que não irá cumprir a sua palavra, porque não há condições técnicas, financeiras e físicas para executar até 2015 a transposição para chegar a São Gonçalo, para chegar no Eixo Leste, para chegar na cidade de Monteiro, para chegar em Buqueirão, em Campina Grande, no açude Engenheiro Ávidos, em São José de Piranhas, no açude de Açu do Rio Grande do Norte, e muito menos em Castanhão, que a reportagem mostra os índices mais secos da sua história. Não é com a palavra dessa, não é falseando a verdade que a água vai chegar para matar a sede de quem precisa. Continuando a reportagem. Pois bem, no Nordeste, há 101 projetos de irrigação. 99 dependem de um açude. Entre os 37 que estão sob a gestão do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX, 70% tem alguma restrição no abastecimento. Abro aspas. O governo acabou com a fome e a escuridão no Nordeste, mas não consegue acabar com a sede. Quem disse isso? Não foi ninguém da oposição, não. Quem disse isso foi Sebastião Guimarães, diretor do DENOX, na região do açude de São Gonçalo. Ao receber a reportagem, ele pediu à secretária que servisse café. Ela saiu calada, mas foi pedir ajuda. Não havia água no prédio para o café, nem para os banheiros, muito menos para fazer o café, que afinal foi servido com a água oferecida pelo fotógrafo do Estadão, que entregou uma garrafinha de água mineral que levava na mochila. Por isso, senhor presidente, estou lendo trecho dessa reportagem feita pelo Estadão no último domingo, dia 23, que tem como chamada principal A Espera do Velho Chico. Não vou me estender mais, porque temos casos, por exemplo, de Severino Rodrigues, de 45 anos, que mora na área rural de Jaguaribe, a 20 quilômetros do açude Castanhão, que diariamente faz 6 viagens com jegue, como chama seu jumento, para pegar a água numa cisterna a 1 quilômetro da casa, a pau a pique, onde vive com a esposa. No vai e vem, enche a caixa d'água para dar de beber às poucas cabras. A renda do casal se resume à Bolsa Família. Aqui existem outros exemplos. Exemplo dos açudes que estão com 7% de chapéu em Pernambuco, de 9% em Entremontes, em Pernambuco, de 17% em São Gonçalo, na Paraíba, em Curemas, 27%,
Em Mãe d'Água, 29%, e Castanhão com 38%. E repito, a Agência de Águas do Estado, na Paraíba, no dia de hoje, afirma que nós temos 31 açudes que abastecem cidades, com menos de 20%. E temos outras 36 reservatórios, com menos de 5%. A semana passada, o prefeito Edmilson, da cidade de Teixeira, esteve aqui comigo, que é a serra perto de Patos. Ele me dizia: senador, a Paraíba está em calamidade. E o que é pior, não vemos ação coordenada, planejada, nem do governo federal, nem do governo do estado. Hoje eu estou com 21 carros-pipas, para abastecer a cidade. E se o senhor me pedisse para abastecer uma cisterna na zona rural da cidade de Teixeira, eu só posso abastecer daqui a 40 dias. Porque o local mais próximo que está carregando os 21 caminhões são a 100 quilômetros. E um carro colocado pelo governo federal, que tem como meta rodar 120 quilômetros por dia, só faz uma viagem. E ele, portanto, só abastece a sua população se hoje estiver precisando daqui a 40 dias. Essa é a realidade que o Nordeste está vivendo. O início da reportagem, ele inclusive faz a comparação com a pavorosa situação que o Brasil verificou com a estiagem no Sudeste, com a ameaça de racionamento de São Paulo, que tem mais de 13 milhões de habitantes, e eu estou falando de uma população de 13 milhões que precisam da transposição das águas do Rio São Francisco e de mais responsabilidade e compromisso verdadeiramente social com o povo daquela região. Não adianta fazer propaganda, botar sanfoneiro nas caatingas do Nordeste, como se a obra da transposição estivesse matando a sede do povo. Essa é a realidade. Não é um senador de oposição que está falando. É um senador que sente na pele, que conhece a dura realidade, que falta água para fazer café, como já vivi momentos de faltar água para cozinhar feijão, que está pedindo para que o governo esqueça da política, da propaganda e leve a água do velho Chico para salvar vidas humanas e também animais. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Meu muito obrigado.